Nas eleições, quem tem um papel muito importante é o juiz eleitoral. Uma legislação que ela é, para muitos candidatos, algo difícil de entender. Alguns não acompanham a lei, não sabem o que ela expressa e acabam se prejudicando por isso. A população deveria e deve saber o que pode e o que não pode, até porque ela também tem o papel, enquanto cidadão, de fiscal das eleições. E sobre o que pode e o que não pode das eleições, converso agora com o juiz eleitoral da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, Jaime Souza Sampaio. Doutor Jaime, boa tarde, bem-vindo à CBN.
Boa tarde. Em nome da Justiça Eleitoral, eu diria que é um prazer. A Justiça Eleitoral está sempre disponível a qualquer tipo de informação e a qualquer tipo de entrevista, no sentido de explicitar, de uma forma clara e objetiva, a legislação eleitoral em relação à população em geral, aos eleitores e também como aos candidatos.
Doutor Jaime, o senhor fez uma série de reuniões semana passada com os representantes dos candidatos e também com os representantes da imprensa. Que isso faça um pouquinho do porquê dessas reuniões.
Inicialmente foi feita um esclarecimento, um pronunciamento, só relacionado à propaganda aos candidatos. Candidatos, partidos e coligações. Na sequência foi feita uma mesma pronunciamento, agora mais um sentido de esclarecimento, com abertura de perguntas, aos órgãos de imprensa. E no dia seguinte foi feita a distribuição de mídia, espaço, sorteio, aquelas coisas todas relacionadas à propaganda. Por que isso? A Justiça Eleitoral, ela visa inicialmente abrir um espaço e esclarecer aos candidatos, bem como à imprensa, a legislação. Não existe nada na legislação que seja assim muito de difícil entendimento. É uma legislação bem simples e bem clara. Então não tem muito. Mas nós procuramos, os juízes eleitorais em reunião aqui, abrir espaço à comunidade para que ela tivesse ciência e tivesse a oportunidade de ouvir uma figura que normalmente não é ouvida pela população, que é a do juiz.
Agora, vamos a algumas importantes curiosidades sobre as eleições. Nós tivemos no Brasil, historicamente, a figura do comício. O comício já foi um símbolo de propaganda eleitoral no país. O comício é proibido?
Não, o comício é permitido. O que é proibido é o showmício. O que não se permite é a utilização de cantores, artistas, qualquer forma de utilização de arte, seja um teatro, um mágico, um cantor, qualquer tipo de artista que vá até o showmício para chamar a população para ouvir os candidatos. Então, efetivamente, vai até o comício quem quer ouvir o que aqueles pretensos vereadores, o prefeito e vice-prefeito têm a falar à população.
Então, o comício é permitido, o showmício não.
O comício é permitido e, inclusive, em relação ao comício, a comunicação da realização do comício não é feita ao juiz. Ela é feita à Polícia Militar, que delibera sobre o espaço das ruas e tal, e a possibilidade da realização do comício ou não. E essa comunicação feita pela Polícia Militar, a Polícia Militar, ela possibilita que a Polícia Militar exija a prévia. Quem comunica primeiro tem o direito de fazer o comício e utilizar aquele espaço. Existe uma proibição de não requisição reiterada do mesmo espaço para inviabilizar que um outro candidato utilize. Então, é permitida concessão daquele espaço para aquele comício. E, na sequência, os outros poderão utilizar o mesmo espaço para a realização de outros comícios.
Os comícios são liberados a partir de agora ou eles têm que esperar o horário da propaganda
eleitoral?
Não.
Os comícios, a partir do deferimento dos registros, da análise dos registros, a partir de 6 de julho, os comícios estão liberados.
Doutor, agora eu queria falar um pouquinho sobre o som nas ruas, os alto-falantes que fazem propaganda dos candidatos. Existem regras específicas para eles? Por exemplo, tem gente que pode usar um trio elétrico para fazer a propaganda eleitoral ou não? Existem regras também com os textos, as mensagens?
Bom, primeiro tem que deixar claro que a propaganda visual ela é limitada a 4 metros quadrados. Então não se permite mais outdoor, bem como, por exemplo, a utilização de uma lateral de um carro de outdoor com uma propaganda que exceda 4 metros quadrados. Essa seria a primeira limitação. A segunda limitação é a potência. Existe, em relação à própria propaganda eleitoral, a limitação da potência de som. Então, não pode utilizar o som que quiser. Existe aquela legislação específica, a potência, que também atinge a justiça eleitoral.
Que é municipal.
Exatamente. Ainda em relação a isso, fora a questão da potência, tem também a questão dos 200 metros. Que os carros de som, eles têm aquela limitação de colégios, hospitais, órgãos públicos, que também não pode ter som passando por esses locais.
Do final de semana também, ou mesmo no final de semana?
Não, em relação aos colégios, é durante o período de uhum. aula, né? Em relação aos hospitais, é como fica doente, tem doente de forma perene, é sempre. Órgãos públicos também é durante o horário de expediente, né?
Agora tem aquelas caminhadas, aquelas carreatas, passeatas que se costuma fazer durante as eleições. Existe também essa questão de marcar horário? Existe uma questão de tempo que ela pode durar?
Não, não tem tempo nem a questão de horário. Lógico que já houve em outras épocas, em outros municípios, a possibilidade de confronto entre adversários políticos em carreatas e tudo, em que a Justiça Eleitoral precisou intervir no sentido de assegurar a integridade dos próprios participantes das carreatas. Mas não tem. O horário é o horário da propaganda. Seria até o horário das 22 horas, né? Embora, em geral, as carreatas sejam feitas durante o período do dia. Até porque fazer uma carreata à noite, pouco efeito visual teria, né?
E a questão dos aqueles bonecos, cavaletes que se usam, bandeiras, e às vezes utilizam isso nas avenidas. Isso é possível?
É. Veja bem, existem algumas limitações. Inicialmente, duas. Qualquer tipo desse tipo de propaganda que a gente considera estática, tem a limitação que não pode inviabilizar o trânsito de pedestres e não pode prejudicar o trânsito de veículos. Então, não pode atrapalhar a sinalização e nem a visualização do condutor do veículo. Bem como não pode atrapalhar o trânsito do pedestre. Isso em calçadas. Já em áreas de ajardinamento, não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral. E a Justiça Eleitoral considera esse ano, como em todos os outros anos, mas especialmente nesse ano, ajardinamento toda a área verde de Maringá. Maringá é uma cidade bela, uma cidade exemplar em termos de ecologia, com muitas áreas verdes, e eu acho que tem que se preservar isso. Então, qualquer área em que haja gramado, jardim, flores, folhagens, árvores, encanteiros e espaços, não é permitido a colocação de nenhum tipo de propaganda.
Nos espaços privados, sim. Se uma pessoa na casa dele quiser colocar lá um cartaz do candidato que ela apoia dentro do terreno dele, isso é
no espaço privado é permitido, limitado aos 4 metros quadrados. Mesmo em muros, viu? A limitação dos 4 metros quadrados, ele serve para muros também.
Agora, no caso do ajardinamento, voltando um pouquinho a essa questão, Maringá é uma cidade que a gente tem jardins por todos os lados. Isso, então, restringiria muito essa propaganda nos espaços, por exemplo, públicos como praças, por exemplo, os canteiros centrais das avenidas.
Sem dúvida nenhuma. Provavelmente vai restringir, mas é preferível restringir preservando o patrimônio público. O que não é admissível é que alguém que seja pretenso candidato, que queira exercer um cargo de vereador ou de prefeito, para exercê-lo, venha a causar prejuízo ao próprio erário, ao próprio patrimônio municipal. Se esse tipo de colocação, ele depende de pisar em cima de gramado, em cima de folhagens, em cima de flores, e isso depois tem que ser replantado e tem que ser arrumado pelo município. Isso gera prejuízo. Se gera prejuízo, não é permitido.
E também, de certa forma, é uma economia para os candidatos.
Ah, não tenha dúvida. A campanha eleitoral, nos moldes em que foi apresentada pela Justiça Eleitoral aos candidatos, é uma campanha muito mais barata. Porque, em termos de propaganda estática, o que vai ser permitido? Nas calçadas, os cavaletes, bonecos, as bandeiras, né? E as faixas? Nas faixas de pedestres, porque não, se for uma faixa, ela não vai atrapalhar a passagem dos pedestres. Ela fica bem próximo dos veículos, né? Como é feito aqui em Maringá, como eu estou só um ano aqui, eu não sei como é que era a propaganda, mas como é feito, por exemplo, de onde eu vim, de Curitiba, que aquelas faixas são colocadas próximo dos veículos e os pedestres normalmente passam um pouco para trás. Então não atrapalharia o trânsito.
Algumas empresas fazem esse tipo de propaganda no sinaleiro, por exemplo.
É, também existe. É, ficam duas pessoas, né, uma em cada ponta da faixa, com ela esticada. Lembrando também que esta faixa também tem a limitação dos 4 metros quadrados.
Doutor Jaime, os santinhos, né? Também outro símbolo das eleições é a tal da distribuição dos santinhos, dos panfletos falando dos candidatos. Onde pode e onde não pode isso?
Não, a distribuição dos santinhos ela é permitida, né? A única limitação que se tem, em geral, é dentro de órgãos públicos, né? Mas a distribuição de santinhos, por exemplo, nas ruas... É, em terminais de ônibus que não sejam fechados, né? E em áreas públicas normais, é permitida. Também é permitida a distribuição de santinho em áreas privadas, por exemplo, em que haja permissão dos seus proprietários.
Outdoor, por exemplo, e revistas e jornais. Jornais e revistas quase sempre trazem, os jornais trazem impresso, fotografia dos candidatos, alguns textos, algumas reportagens, às vezes eu falo dos candidatos. E também tem os outdoors, que costumam ficar nas ruas. O que pode e o que não pode nesse sentido?
Bom, os outdoors são proibidos. Qualquer tipo de propaganda está limitado a 4 metros quadrados, que seria 2x2 ou 1x4, vamos dizer, né? Os outdoors, eles têm uma área de espaço muito maior que isso. Então, outdoors de forma alguma. Em relação aos anúncios em jornais e revistas, eles estão limitados por cada candidato a 10 anúncios durante toda a campanha.
Anúncios?
É, 10 anúncios durante cada campanha, de 1/8 do tamanho do jornal, no espaço de uma folha de jornal, ou 1/4 se for revista ou tabloide, que é aqueles jornais de tamanho menor. Eu acho que em Maringá não existe nenhum jornal que seja no formato de revista ou tabloide, mas existe a limitação, independentemente de quem seja o custeador deste anúncio. Ou seja, se o candidato custeia 10, um outro amigo dele não pode pagar mais 10. A tentativa e a determinação da lei é no sentido de equiparação, para que um que tenha uma condição financeira melhor que o outro não possa usar um espaço maior do que o outro. Então, limita-se a 10. Se não quiser fazer, ou se não puder fazer, não é obrigatório fazer esse tipo de anúncio. Mas a limitação é de 10.
Propaganda no rádio e na televisão. Ela começa agora dia 21, existem algumas regras próprias para isso, mas em alguns momentos, alguns candidatos acabam dando entrevistas na rede de televisão, no rádio. Tem que tomar cuidado com isso.
Não tenha dúvida. A propaganda em rádio e televisão é só gratuita. Já existe um horário eleitoral para isso. E as entrevistas e o uso da televisão de forma não equiparada, ou seja, concedendo espaço a um em detrimento de outros, isso vai ser analisado com carinho e com bastante acuidade pela Justiça Eleitoral.
Bom, a internet, a chamada terra de ninguém, que agora tem regras para eleição. Como é que fica a internet? O que de repente, o internauta olha na internet, às vezes na sua página pessoal, no seu e-mail, ele tem alguns critérios para isso? A internet tem algumas regras?
É, não tenha dúvida. Em relação à internet, primeiro, não existe nenhum tipo de propaganda paga. Também não é permitido a cessão daqueles espaços de pessoas jurídicas ou de órgãos cessionários de órgãos públicos. Também não é permitida a cessão dos cadastros. Aqueles órgãos comerciais que têm um cadastro, mesmo que de forma gratuita, não pode ceder esse cadastro a ninguém. E também não é permitido na internet a questão do anonimato. Como não é permitido nenhum tipo de denúncia anônima. Por quê? Porque o anonimato gera impunidade. E a pessoa, o eleitor, ou seja, quem for, ele tem que ter responsabilidade ao fazer uma denúncia. Por isso que toda e qualquer denúncia, ela tem que apresentar quem é o denunciante, com sua qualificação completa, para apuração. Se o fato for verdadeiro, será apurado pela Justiça Eleitoral e será punido se for uma infração eleitoral. Mas, se o fato for falso, poderá a pessoa que fraudulentamente fez essa denúncia sofrer as sanções criminais cabíveis.
E uma particularidade, em Maringá nós temos, né, uma lei complementar, que é a 1371 deste ano, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, foi sancionada pelo prefeito, que está proibindo a utilização de placas, painéis, cavaletes, faixas, cartazes, bandas, enfim, propaganda no centro da cidade, algumas delas que são permitidas pela legislação eleitoral, mas se criou uma regra com até uma punição, uma multa, né, de 300 a 3 mil reais. No caso da Justiça Eleitoral, vale o quê?
Bom, primeiro, a questão dessa lei complementar, se não me engano, o número é 921-2012. Não tenho certeza, mas acredito que o número seja esse. Ela está jurisdicionalizada. Existem questionamentos judiciais e esse questionamento não é da Justiça Eleitoral, é na Justiça Estadual Comum. E eu tenho como juiz, eu sou juiz eleitoral, mas eu sou juiz estadual, né? Eu tenho um impedimento legal de me manifestar sobre qualquer questão que esteja jurisdicionalizada. Mas o que eu posso dizer de plano é que, em relação à Justiça Eleitoral, a lei municipal, ela não tem reflexo. Porque o descumprimento dessa lei municipal, ele gera uma infração administrativa municipal passível de multa, mas não para a Justiça Eleitoral. Então, o fato desta lei municipal, ela não tem correlação com a Justiça Eleitoral, embora ela trate e ela relate sobre propaganda eleitoral. Ou seja, por exemplo, o que eu quero dizer é que se não houver qualquer tipo de anulação da lei ou suspensão da lei e ela estiver valendo, e eu estou falando apenas como hipótese, as penalidades elas não são pela Justiça Eleitoral.
Então, é pelo município.
É, elas serão executadas pela Justiça Comum Estadual. Tá? Seria como um executivo fiscal municipal.
Doutor Jaime Souza Sampaio, muito obrigado pela sua presença aqui. Você gostaria de esclarecer mais alguma coisa dessa eleição?
Não, só dizer que nós estamos à disposição, a Justiça Eleitoral está pronta a receber qualquer denúncia que houver. Existe o Comitê 9840, que é da sociedade civil organizada, que é quem faz a peneirada inicial dos recebimentos de denúncias. O Ministério Público Eleitoral também recebe as denúncias. E na medida em que as denúncias chegam, elas são apuradas e decididas pela Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral está à disposição da imprensa, também dos eleitores, para esclarecimento. Não tem problema absolutamente nenhum. Eu darei expediente a partir do início da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão lá no Fórum Eleitoral diariamente e estarei à disposição para o que for preciso. Dizendo ainda que conto com as bênçãos divinas para esse trabalho que não será pequeno e não deixará de ser árduo. Mas sei que com a bênção divina chegaremos a bom tento ao final.
Então, Jair, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigado, boa tarde.
Conversei com o juiz eleitoral da 137ª Zona Eleitoral, doutor Jaime Souza Sampaio. Falamos sobre as eleições, o que pode e o que não pode nessas eleições municipais.